Lições da Bíblia, com o pastor Stina.
Olá, aqui é o pastor Stina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro, estamos estudando o tema Vida, Morte e Eternidade. O assunto da semana é as chamas do inferno. E o tópico de hoje, a visão bíblica. Vou iniciar o tópico de hoje com as palavras de Pedro em sua defesa perante a liderança da igreja logo após terem curado um homem em nome de Jesus. Pedro disse: "Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Está em Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Embora o tempo seja pouco, vou tentar explicar a visão bíblica sobre o assunto da imortalidade condicional da alma versus a imortalidade natural da alma. O ensino bíblico trata da imortalidade condicional e o ensino não bíblico trata da imortalidade natural. Vamos ler o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versos 9 a 12. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Neste texto especificamente, João não está falando da vida passageira e fugaz de 80, 90 ou 120 anos. Ele está falando da vida eterna, aquela vida que não tem fim. E esta vida, a vida eterna, está em Jesus, e quem tem Jesus tem a vida eterna. É simples assim. Para compreender o significado dessa passagem importante, devemos nos lembrar que somente a divindade possui imortalidade. 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 e 16. E é a única fonte de vida. Salmo 36, verso 9, Colossenses 1, 15 a 17 e Hebreus 1, 2. Quando o pecado entrou no mundo, com a queda de Adão e Eva, conforme Gênesis 3, eles e todos os seus descendentes caíram sob a maldição da morte física e perderam o dom da vida eterna. Mas nosso Deus amoroso implementou o plano da salvação para que os seres humanos recuperassem a vida eterna que deveria ter sido deles desde o início. Como Paulo escreveu: "Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor." Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, também em um só homem, Jesus Cristo, o dom da vida eterna se tornou acessível a todos. Romanos 5, verso 12. Cito aqui as palavras de Jesus: "A vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Está em João 6, 40. "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11, 25. Isso significa que a vida eterna é um dom de Deus por meio de Cristo. Esse dom é gratuito no presente, porém será desfrutado de forma plena somente após a ressurreição final dos justos. A conclusão é simples. Se a vida eterna é concedida somente aos que estão em Cristo, então aqueles que não estão nele não têm a vida eterna. Por outro lado, a teoria da imortalidade natural da alma concede vida eterna, seja no paraíso ou no inferno, a todos os seres humanos, mesmo àqueles que não estão em Cristo. Por mais popular que seja esse ensino, ele não é bíblico. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Stina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.